Ouvintes da Rádio ao Domingo, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, no início de mais uma semana, aqui com a Maria Social e comigo Fernando Serrão, na antena da Rádio ao Domingo, e hoje falámos de um tema que nos toca um bocadinho a nós, tem a ver com comunicação e, sobretudo, com os benefícios desta arte, porque também é uma arte, Maria Social.
Olá, ouvintes, esperamos sinceramente que estejam bem, estamos no outono, por isso estejam atentos aos sinais do vosso corpo, não se esqueçam de ir ao médico de vez em quando, fazer um check-up, ir ao dentista, fazer essas coisas todas. Isto são recomendações básicas e que nós podemos ter uma ação proativa, não esperem que as coisas aconteçam, vão fazendo algumas coisas de vez em quando. Isto é mais ou menos a lição de moral do princípio do programa, estou a brincar, não é nada disso. Queridos ouvintes, nós há muito tempo que vínhamos, que estávamos a pensar fazer um programa sobre comunicação, a comunicação que é a forma como nós falamos uns com os outros. E esta comunicação, se nós perguntarmos a toda a gente sabe comunicar, toda a gente sabe falar, mas na verdade eu acho que os principais problemas ou e as causas do mal-estar entre famílias, entre comunidades, entre sociedades, é mesmo falhas de comunicação. Nós vamos dar alguns pontos.
Às vezes geram grandes problemas.
E conflitos. E eu acho que, se nós soubéssemos comunicar, eu acho que 60% de divórcios não existiria, porque é um princípio primordial. E temos que dar dois passos atrás. Nós não vamos resolver os problemas quando temos que resolver quando eles existem, mas nós, se estivermos atentos que existem determinados problemas, nós vamos nos preparar.
Divórcios de todos os tipos, não só os matrimoniais.
Não, divórcios de todos os tipos, não é só, estamos a falar de todo o tipo de separação, estamos a falar de guerras, de mal-estar e de pequenos ódios e grandes ódios, e às vezes geram-se por estas questões das falhas de comunicação ou então realmente uma comunicação eficaz que gera essas coisas, mas nós estamos aqui para mostrar como é importante nós investirmos na nossa habilidade ou no nosso cuidado quando estamos a falar com alguém.
E a comunicação eficaz é poderosa.
E é poderosa, mas eu antes de falar disso queria falar, é um ponto base. Nós temos que perceber de uma vez por todas que nós temos que entender o outro, nós temos que aceitar o outro e nós não temos o menor controle no outro. Por isso, este programa tem muito a ver consigo, tem muito a ver comigo, com o Fernando, com o Celso. Nós para os outros. Nós temos que resolver os nossos problemas para depois resolvermos o problema dos outros. Isto é a mesma coisa que andarmos de avião e então as hospedeiras dizem, se houver algum problema com a pressurização ou qualquer coisa, cai uma máscara. Mas antes de pôr a máscara nos outros, você tem que pôr a máscara em si mesmo, para depois ajudar os outros. Isto é um bocadinho assim. Temos que dar dois passos atrás e perceber que muitas coisas que nós temos, e à medida que nós vamos tendo a sorte de envelhecer com qualidade de vida, nós vamos dando conta que temos arestas, temos pedrinhas, temos a nossa história, temos a nossa má onda de vez em quando, e isso é preciso estar atento. Então, queridos ouvintes, o que é que nós... Quais são os benefícios de uma boa comunicação, de uma boa conversa? Primeiro, aumenta e fortalece os relacionamentos. É claro, mas isto, queridos ouvintes, para que isto aconteça, é claro que é sempre tempo para remediar, é sempre tempo para resolver. Mas é importante percebermos que quando estamos num relacionamento, seja estrito, seja mais largo, tem que haver alguma aceitação dos meus dramas e tem que haver também com a aceitação dos dramas dos outros. E tem que haver ali um espaço de entendimento.
Isso passa por uma comunicação aberta.
Por uma comunicação aberta. Você numa relação, seja ela qual for, não pode ter filtros, não pode estar a fazer teatro, não pode estar a fazer de vez em quando.
Tem de ser honesto.
Tem que ser honesto, leal, a ser aquilo que você é. E depois é um problema. Quem não gosta de nós, paciência. Porque nós somos assim e isso começa por essas coisas. Não quer dizer que você não tente limar as arestas, com o autoconhecimento que nós vamos falar também, mas é questão de se assumir tal qual como é, como ser humano, como é, sem fazer filmes, sem fazer teatro. Pelo amor de Deus, eu estou um bocado cansada, honestamente, dos teatros, dos filtros, daquilo que as pessoas usam todos os dias agora, para estar sempre bem na fotografia, pelo amor de Deus. Não há paciência, nós somos só seres humanos. E há a questão de que nós só vamos fazer isto se realmente começamos a entender que é fundamental esta questão da sinceridade, da transparência, nossa para nós mesmos e depois nós para os outros. É fundamental no ambiente de trabalho saber, saber comunicar de uma forma poderosa, de uma forma eficaz, sem ser passivo-agressivo. É fundamental nas relações de trabalho. As relações de trabalho, e eu digo muitas vezes, nós quando trabalhamos, nós temos que ver que aquilo é um detalhe da nossa vida. Podemos encontrar lá os amigos, mas não é um sítio para encontrar os melhores amigos. E nós temos que entender o trabalho como essa relação, em que é fundamental para nós sobrevivermos e para nós irmos atrás ou conseguirmos os desejos ou os sonhos ou atingir essas coisas todas, mas é só uma pequena parte, um pequeno detalhe da sua vida. E nesse detalhe da sua vida não se deve envolver nem em dramas, nem em gossip, dizer mal dos outros, dizer mal toda a gente é má, eu sou boa, pelo amor de Deus. E nós temos que refletir um bocadinho que quando nós estamos a reclamar de alguma coisa, nós temos 50% da culpa. Por isso vamos cortar essa nossa parte de aumentar alguma coisa que não faz sentido e depois só cria constrangimentos e até falta de eficiência.
A importância da comunicação começa logo na liderança das empresas.
Na liderança das empresas. Eu acho que tem que ser clara, eficiente, profissional, é aquelas coisas que uma pessoa tem que haver algum distanciamento. E temos que entender que nesta questão do trabalho não é nada pessoal contra nós. É só um pequeno detalhe da nossa vida, é só um pequeno pormenor que pode estar, pode estar a ser feito com menos profissionalismo ou com menos habilidades do que aquelas que nós temos. E temos que entender isso num pequeno detalhe e não assumir isso depois num estado complicado de baixa autoestima e autovalor e de que as pessoas estão todas contra nós e o mundo e não sei o quê. Não é nada disso. Por isso vamos ter que pôr essa questão do detalhe e da importância e como é importante muitas vezes não nos envolvermos numa negatividade ou num disque-disse, que é o que acontece muitas vezes. E há outro assunto que é, sim, muito interessante, que é resolução de conflitos. É fundamental ter uma comunicação.
Aí é muito difícil, não é?
É muito difícil. E eu estou a dizer em pequena escala, grande escala, nós estamos agora a lidar com isso, resolução de conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel, entre a Palestina, entre as coisas todas, e depois todo o ruído que anda à volta, porque no fundo...
Que até agora a comunicação não foi assertiva.
E que há muito ruído à volta e que às vezes nos distrai das causas principais e que vamos nos envolvendo nestas questões. E por isso é importante tentarmos ser assertivos, empáticos e tentar resolver as coisas de forma construtiva. Não tomar partidos, porque todas as pessoas têm as suas razões, todas as pessoas têm as suas verdades, todas as pessoas têm os seus sapatos e têm as suas dores. Por isso, se nós entendermos um bocadinho de cada coisa, e sem tomar, sem dar razão a um lado, nós vamos acabar por ter relações muito mais saudáveis e muito mais fortes fora e dentro do trabalho. Há uma questão que é fundamental em termos da comunicação, é realmente o autoconhecimento. Nós, para desenvolvermos uma boa comunicação, nós temos, ou saber, nem vamos tirar a boa comunicação, mas é saber falar, saber conversar, saber expor os seus problemas, saber expor, eu não gostei disto. Muitas das vezes nós não fazemos isso, isto tem a ver também com o autoconhecimento, porque nós sabemos que se assumirmos uma determinada postura, ou uma determinada defesa, ou uma determinada fragilidade, que isso pode ser mal entendido e depois caem os cães e tudo em cima de nós. Mas nós não podemos deixar de verbalizar.
Mas muitas vezes, Maria Sá, podemos ter uma ideia até bem estruturada na cabeça, mas depois há pessoas que não conseguem formar um discurso coerente e assertivo, não é? Portanto, falha a comunicação. Podem ter uma boa ideia, mas depois não saber-la transmitir.
Pois,
não é?
Mas eu acho que nós estamos muito virados para nós e não para os outros. Eu acho que cada qual tem que ter esta questão do autoconhecimento, porque, pronto, eu sou do género que não gosto de discussões. Eu sou do género que que eu acho que as pessoas devem estar atentas ao dia-a-dia, perceber, muitas vezes pelos silêncios, e não estar sempre a discutir ou estar...
Apesar de dizerem que a discussão nasce à luz. Não?
Sim, mas é uma discussão, nós já falamos muito aqui no programa, nós falamos muito que tem a ver com a discussão, tem a ver com a maiêutica filosófica, tem a ver com o diálogo aberto sobre ideias e sem ataques pessoais. O que é que acontece? Acontece quando nós temos uma discussão dessas, há ataques pessoais, há coisas que são ditas de uma forma pouco simpática, de uma forma pouco polida, e eu tenho uma aversão completa a essas coisas, a sério, quem me quer ver doente é a falar-me destas coisas, porque eu acho que a partir de uma certa idade, eu digo isto e pessoas mais novas podem estar mais atentas, nós vamos percebendo, e finalmente, que nós não podemos mudar ninguém, só nos podemos mudar a nós próprios, e à medida que crescemos, nós optamos por um bem-estar. E resolvemos nós os nossos próprios problemas, sozinhos, ou com a ajuda de terapeutas, psicoterapeutas, amigos, freiras, o que vocês quiserem. E não vemos o outro como um caixote de lixo. Ou seja, eu tenho as minhas frustrações, eu tenho os meus dramas, mas eu penso, isto é o meu drama, não vou desabafar ou colocar outra pessoa mal, porque eu estou com um dramazito, não é? E isto tem a ver com o autoconhecimento, porque aquilo que mais há é as pessoas não saberem lidar com as suas frustrações, com a pouca realização, com os sonhos que entretanto vão passando a idade e os sonhos não se conseguem realizar, e depois o que é que se faz? Depois acaba por se apontar os dedos às pessoas que estão connosco, mais próximos, e isto é muito complicado. Porque as pessoas, e o autoconhecimento dá-nos a entender quais são as nossas frustrações, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, e nós temos que saber lidar com eles sem que possamos ou que apontemos o dedo a alguém. Porque primeiro somos nós que temos um problema e não é o problema do outro. E nós temos que saber isso para quê? Para se conhecer melhor, para se entender melhor, e depois de entender bem isto, é só... Até se poder verbalizar, ai, tive isto, mas isto já passou, eu percebi isto. Isto porque eu acho que nós devemos sempre comunicar, devemos sempre falar sobre as nossas coisas, mas não sem o drama, não sem pôr outra pessoa mal, de repente, que é apanhada de surpresa. Quer dizer, pronto, é uma questão, é o que eu digo, de autoconhecimento. Isto vai gerando o quê? Vai gerando confiança, vai gerando... aquela segurança, aquela estabilidade e aquela certeza de que nós não somos seres perfeitos e que vamos resolvendo as coisas à medida que elas vão acontecendo e que temos sempre alguém do nosso lado que nos vai apoiando e que nos vai ouvindo, porque eu acho que isto é importante. Não se esqueçam, uma boa comunicação realmente só se faz a partir da base em que você se conhece, porque se você não se conhece, você não sabe quais são os seus pontos fracos. Você pensa que só tem pontos altos e ninguém neste mundo tem só pontos, tem pontos fortes de assinatura. Depois, outra questão que é influência e persuasão. Eu acho que é preciso ter algum cuidado na capacidade de influenciar as pessoas, porque isto em situação de trabalho pode ajudar a transmitir boas ideias, pode ajudar até a encaminhar para soluções, mas não na vida privada. Nós temos que ter cuidado em que a nossa capacidade de influenciar alguma coisa pode ser considerada manipulação. E nós temos que ter cuidado porque isto há uma linha muito ténue entre influenciar e manipular. E eu acho que devemos ter muito cuidado e na questão de influência...
Agora, neste mundo moderno das redes sociais, por exemplo, isso é um assunto premente.
Porque esta questão da influência e da manipulação é muito ténue, porque eu posso influenciar, mas se eu influencio... Imagino, eu gosto...
Através de um grau de popularidade que se obtenha, depois pode-se, a partir daí, sim, tentar persuadir de uma forma,
sim,
às vezes errada, não é?
Sim, isto acontece muito, está a acontecer muito nos Estados Unidos, em que há uma influência, mas esta influência acaba por alterar os hábitos e as rotinas das pessoas. Isso já não é uma influência positiva, porque eu acho que a influência, quando é uma influência, nós continuamos com a nossa capacidade de pensar, julgar, criticar, escolher e por aí fora. A manipulação leva-nos para um caminho que nós achamos que é o caminho certo e nem sequer pensamos. E isto não é bom. O cuidado com a questão é daquelas coisas que nos dias de hoje me preocupa bastante, a questão da manipulação. É a questão de que nós nunca podemos estar, nunca podemos sentir que não podemos escolher. ou então que alguém, de alguma forma, com a sua influência, nos cala. Isso já não é positivo. Por isso, estas questões é importante para pensar. Isto só são ideias, queridos ouvintes, para vocês estarem atentos à questão da comunicação, tanto num ambiente mais pequeno como num ambiente maior.
Maria do Céu, isso, a persuasão é muito importante na história do marketing. Por exemplo, importante. E das vendas.
É verdade, eu acho que...
Daí vem a conversa do vendedor.
É verdade.
Como muitas vezes se diz, tem a ver com a persuasão.
É verdade. E a persuasão hoje em dia é tão eficiente, queridos ouvintes. Todos nós, de vez em quando, damos-nos conta que fomos persuadidos quando já fizemos as coisas.
E até há técnicas que são trabalhadas para isso.
Que sim, incrível. Isto pode ser imagem, pode ser música, pode ser um som, pode ser qualquer coisa que realmente nos leva... Pronto. Mas isso também, queridos ouvintes, nós estamos a falar destas coisas para estarem atentos, porque tudo isto assenta naquilo que nós dissemos no autoconhecimento e estarmos atentos a todos os detalhes. E eu valorizo imenso todas estas habilidades.
Quanto mais forte for o nosso autoconhecimento, melhor lidamos com isso.
Lidamos com isso porque estamos atentos, ou seja, eu acho que... Oh, queridos ouvintes, nesta questão da comunicação e sendo a base o autoconhecimento, nós não somos carneiros. Nós temos a capacidade de escolher, de decidir, de criticar, de ter a nossa própria ideia, de ir ou de não ir, de saber os prós e os contras de tudo. E é isso que eu estou a dizer. Acho que nós podemos seguir mantendo a nossa personalidade. O problema é quando nós, neste caminho, e neste caminho que nós estamos a percorrer e todos, que nós de vez em quando percebemos, estamos todos a ir em piloto automático. Porque alguém disse, porque alguém afirmou, porque toda a gente faz... Quer dizer, e nós fazemos sem pensar. Isto a mim, hoje em dia, e cada vez mais. Eu acho, de vez em quando, isto é só um desabafo, penso que devo estar quase a chegar àquela coisa que é o conflito de gerações. Mas não é conflito de gerações. É percebermos-nos de que há muitas coisas que acontecem em que é retirado pela influência, pela manipulação, a capacidade das pessoas pensarem, de terem juízos próprios e de ideias próprias e até de terem a capacidade de os verbalizar. Isso a mim assusta-me um bocadinho, porque não é fixe ser assim e pronto, o que é giro é andar em piloto automático e não fazer nada. Queridos ouvintes, a questão da aprendizagem e de partilhar a informação é um bocadinho que nós fazemos aqui no momento de inspiração. Nós não desistimos do momento da inspiração ainda. Temos tido algumas falhas, porque nós achamos que no nosso pequeno núcleo não temos muita importância, mas pode haver importância, não é verdade, não é? Santos da casa não fazem milagres, mas pode fazer a diferença numa ou noutra pessoa, e fazendo a diferença numa ou noutra pessoa, para já, para nós, faz todo sentido continuar a fazer este programa. Isto tem a ver com a partilha da informação.
Só estamos aqui
a partilhar
e a pôr as pessoas às vezes a pensar.
E a pensar, e muito daquilo que nós, eu acho que tudo aquilo que, todos os assuntos que falámos aqui
são
no programa.
São sugestões que damos e depois as pessoas, lá está, através do seu autoconhecimento,
exato,
podem filtrar.
Sim, e podem, e há uma coisa interessante que os nossos ouvintes fazem, têm uma atitude muito crítica relativamente, não é crítica negativa, é crítica positiva, e eu acho que é muito bom, tem sempre, ai, devia falar daquilo, ai, não sei o quê, pronto, eu acho que é sempre importante ter essa ideia. Mas, queridos ouvintes, uma questão do nosso autoconhecimento é perceber que há tanta coisa neste mundo a borbulhar, há tanta coisa fantástica, em termos de ciência, em termos de conhecimento, em termos de questões humanas, em termos de saúde, de bem-estar, nutrição, desporto, qualquer coisa, e aquilo que nós fazemos é levantar um bocadinho o véu, é levantar um bocadinho o tapete para que vocês possam perceber aquilo que se anda a fazer, visto que nós temos estes interesses e que são importantes para nós, e que nós percebemos, à medida que fazemos o programa, que uma das coisas fundamentais para nós retardarmos o nosso envelhecimento, e não é só de aspecto, é mesmo do cérebro e termos da nossa forma de estar na vida, é mantermos a curiosidade. E aquilo que nós estamos a dizer é, tentem ser um bocadinho curiosos, podem ser críticos, podem aceitar ou não, mas tentem ser curiosos.
Às vezes o nosso envelhecimento não é o que se vê, não é?
Não.
É, o pior é o outro.
E aquilo que nós estamos a dizer é, tentem ser curiosos. Porque é que nós estamos a falar da comunicação? Porque é que nós estamos a dizer que o autoconhecimento que é a base e partilhar essa informação? Partilhar que pode ser uma receita, pode ser uma ideia, pode ser qualquer coisa interessante. Você não deve ficar, não deve achar que o conhecimento é ficar consigo, mas deve expandir o conhecimento para ele ganhar energia, força e poder. É isso que nós ganhamos. E a comunicação é fundamental também nesta questão da partilha. É importante nós não acharmos que somos detentores de alguma coisa. Nós não somos detentores de coisa nenhuma. E à medida que nós expandimos o pouco que sabemos, nós só vamos ganhar com isso. Outra das questões que eu já acabei de falar também relativamente aos benefícios da comunicação é mesmo a saúde mental e bem-estar. Nós, através de uma comunicação...
É um assunto muito candente nos dias de hoje, a história da saúde mental.
E porque tem a ver com os conflitos,
tem a ver com
que
o stress,
se geram,
tem a ver
com stress, com ansiedade, com
os problemas
pânico.
Emocionais.
Sim, e se nós... Eu acho que nós temos que entender, e eu acho que cada vez é mais importante, entendermos o ser humano na sua plenitude, com coisas boas e coisas más. Cada vez mais se fala na saúde mental, cada vez mais se fala em depressão, ansiedade, ataques de pânico, o que quer que seja.
É a pressão social dos nossos dias, não é?
Mas há tipo uma vergonha de quem tem, porque não é suposto ser assim. E as pessoas não percebem que as pessoas não têm culpa nenhuma. E eu acho que esta questão de calar e não é fixe... Pronto, queridos ouvintes, temos dado dois passos atrás e as pessoas são aquilo que são, têm os problemas que têm em termos pessoais e nós devemos ter um bocadinho de paciência, porque somos impacientes relativamente a isso, ter um bocadinho de paciência de perceber que às vezes o outro só precisa de falar, de ser aquilo que ele é de verdade... sem estas coisas das imagens que é suposto ser e de como é suposto viver e como é suposto ser feliz a todo momento. E por isso, queridos ouvintes, temos que estar muito atentos. Nós fizemos um programa, acho que no primeiro ano, sobre o suicídio.
Já lá há 11 anos.
Há 11 anos. E o que é que nós falámos no suicídio? Porque isto o suicídio é uma das coisas que nos atrapalha a todos. É que, e eu estou a falar disto e estou arrepiada, porque nós temos que estar atentos a tudo que está à nossa volta, porque há sinais, e nós muitas vezes não os queremos ver, não dá jeito nenhum, e nós temos, se nós estivermos mais atentos, muitas coisas más podem deixar de acontecer, ou nós estamos mais atentos para estar ali e apoiar. Não vale a pena termos ideias preconcebidas do que se deve fazer. As pessoas que sofrem e que estão numa situação dessas precisam de ser ouvidas, precisam de ser entendidas e nós temos que empaticamente as entender e também de uma forma eficiente encaminhar para profissionais que realmente podem fazer a diferença na vida dessas pessoas. Mas nós temos que fazer isso, porque também relativamente às emoções e saber lidar com as emoções e saber lidar com os pensamentos e saber lidar com os dilemas das nossas próprias vidas, porque toda a gente tem, isto é muito importante, porque isto, se nós tornarmos todos estes assuntos mais normais, se nós falarmos sobre eles de forma ou mais complexa ou menos complexa, nós vamos perceber que as pessoas ficam bem melhores quando de certa forma desabafam, quando de certa forma percebem que afinal não são estranhos. E eu acho que nós vivemos num mundo em que não se aceita muito essas questões e a mim dá-me imensa aflição. Temos também as construções de redes e conexões. O networking...
Redes, aqui não estamos a falar de redes sociais.
Sim, estamos a falar...
É outro tipo de redes.
Não, é construir redes profissionais e sociais, que é muito importante. E hoje cada vez mais valorizo grandes influencers.
Temos que começar a valorizar mais, sim.
Cada vez... Porquê? Eu sigo influencers, mas no campo da saúde, neurologia e por aí fora, não é a mesma questão, até para o programa e até para mim própria. E é incrível a importância que têm estas comunidades que surgem e crescem a partir do networking eficiente.
E esta partilha de informação é importante.
Não, porque nós Com esta vontade de querer conhecer um bocadinho mais, nós percebemos o que é que grandes pessoas, cientistas e por aí fora, vão fazendo no mundo, tirando as guerras, os dramas, as fomes e não sei o que mais, porque ninguém valoriza, porque não é notícia. Há muitas coisas fantásticas que se vão construindo e este networking e a série é inacreditável como vamos construindo as nossas redes e como nós vamos sendo muito mais eficientes e ganhamos muito mais com esse conhecimento que é partilhado. É a boa comunicação ajuda-nos a tomar decisões. Partilhamos informações, temos feedbacks e isto é aquela ideia de que quanto mais partilha, quanto mais fala, quanto mais verbaliza, mais você vai ganhar com isso em termos de toda a sua vida e tudo aquilo que acontece. Antes de acabar, temos que ver que é adaptação e flexibilidade. Nós, com o tempo, temos uma capacidade enorme de nos adaptarmos. Cuidado com a adaptação, não pode ser entendida como cobardia ou como incapacidade.
Uns mais que outros, uns adaptam-se melhores que outros.
E flexibilidade, a ideia de que você não está preso e pode ter a sua atitude, pode ser a sua opinião e não está. E é interessante quando nós percebemos que temos uma ideia incrível, que achamos que é fabulosa e que é a melhor do mundo e que à medida que nós vamos conversando percebemos que ela não é assim tão boa. E a flexibilidade é dizer assim, temos que voltar atrás, temos que perceber melhor. Isto somos seres humanos, queridos ouvintes.
E importante também a adaptação da comunicação a diversos contextos.
Ah, sim, né? E é importante nós adaptarmos às pessoas que estão a ouvir, é importante adaptarmos aos conteúdos, é importante nós sabemos lidar com diferentes assuntos e sabemos adaptar a forma como falamos às diferentes pessoas.
E hoje percebemos que a comunicação é uma arte e bem feita é poderosa. É esse o resumo do programa de hoje, desta semana. Maria do Céu, obrigado. Ficamos por aqui, vamos fechar com Hunting, música de Ben Bomer, e para a semana voltaremos cá novamente para mais uma troca de ideias aqui a partir das 22 horas na Rádio Altomingo às segundas-feiras. Muito obrigado, até à semana.
Obrigado.
Keep on rising.